Oi, tudo bem? Meu nome é Paulo Cruz e esse é o quinto episódio do Eleições Sem Neurose, o podcast sobre a disputa eleitoral de 2022, produzido pela Periferia em Movimento. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre deputados estaduais e federais e senadores. Essas pessoas são eleitas para fiscalizar o trabalho de quem ocupa o governo do estado ou a presidência. Mas também são eleitas com grande expectativa de representar os interesses de quem vota neles. Daí fica a pergunta: você acha que uma andorinha só faz verão? Nos parlamentos, uma pessoa sozinha pode fazer pouco. Quase tudo passa pelo voto, que é influenciado pela orientação do partido e articulações e interesses dos parlamentares. Dá para ver algum desses interesses na quantidade de frentes parlamentares que existe, né? No Congresso Nacional, atualmente, a gente tem aí 352 frentes parlamentares, que alguns também chamam de bancada. Algumas delas são muito poderosas, tipo a bancada evangélica e a bancada ruralista. Existem para defender o interesse desses setores. Para que cada uma dessas frentes exista, é preciso que pelo menos 117 parlamentares assinem um requerimento. Elas funcionam assim meio como grupos de trabalho, que tal, discute o tema, articulam posicionamentos e tal. Olha o que fala Mônica Oliveira, militante da Coalizão Negra por Direito.
Há aquelas representações que têm interesses comuns, tendem a se agrupar dentro das casas legislativas. E é isso que a gente chama de bancadas, né? Só que, como em qualquer processo democrático, deveria haver um mínimo de regras e princípios a serem considerados para que essa junção de forças políticas não significasse nada nocivo à democracia ou nocivo aos interesses da população, que é maioria, né? Então, é importante que a gente compreenda que em modelos de democracia como o modelo brasileiro, os interesses da população, muitas das vezes, não são considerados como uma prioridade para a atuação dos parlamentares, para a atuação das bancadas. A conformação que a gente tem hoje no Congresso Nacional, por exemplo, é uma das conformações, uma das composições mais conservadoras dos últimos 50 anos. Então, nós temos bancadas de direita fortíssimas, né? Bancadas que representam interesses extremamente perigosos para o país, né? Então, você tem, por exemplo, a bancada da bala, né? Que é a bancada composta por representações do crime organizado, por representações das polícias, por representações de forças políticas que, a princípio, deveriam ser muito mais acompanhadas e fiscalizadas no processo democrático, né?
Aqui em São Paulo, na Alesp, o problema é o mesmo. Olha o que diz Juliana Gonçalves, que é assessora parlamentar da deputada Érica Maluguinho, primeira mulher trans eleita na casa em 2018, mas que não vai disputar a reeleição esse ano.
Porque são partidos, se você vai olhar a composição, que estão preocupados com pautas de playboy, pautas de gente rica. Então, é muito. Ou pautas que nada conversam com a nossa visão de mundo. Então, na Alesp, é muito forte a bancada do boi, que vai falar sobre os ruralistas, a bancada que a gente chama da bala, que é dos militares, então tem muito militar que segue sendo muito eleito, coronel, delegados e voltado aí à pauta da segurança pública, que é uma pauta muito importante, mas hoje ela é tratada de um jeito muito enviesado pelo Estado, que faz com que o pobre do nada tome enquadro nas periferias com muita violência e a polícia trate os ricos de outra forma.
Justamente para tentar enfrentar essa situação, a Coalizão Negra por Direitos está tocando um projeto chamado Quilombos no Parlamento, que está apoiando mais de 100 candidaturas de pessoas negras em todo o país que são próximas ao movimento negro, para que esse ano sejam eleitas pessoas realmente preocupadas com o combate ao racismo e à desigualdade racial. Esse apoio ele precisa ser suficiente para ter uma bancada forte no Congresso e nas assembleias legislativas. Essas candidaturas são de pessoas que estão em vários partidos e estados, mas uma vez eleitas, elas vão atuar juntas formando uma bancada antirracista.
É preciso que nós estejamos também organizados e organizadas, né? E aí nós temos defendido uma bancada de movimento negro porque não nos interessa apenas a presença de pessoas negras. Queremos ter a participação, a representação de pessoas negras comprometidas com o movimento negro, comprometidas com a agenda de lutas de combate ao racismo no Brasil, né? Combate ao racismo, combate ao patriarcado também. Para nós, mulheres negras, são dois fatores indissociáveis, né? Então, as nossas estratégias atualmente convergem para a formação de bancadas de movimento negro dentro das casas legislativas nos três níveis, porque acreditamos que é dessa forma que nossas lutas, né, e a defesa dos nossos direitos vai estar melhor representada no poder legislativo no país.
Para saber mais sobre essas candidaturas, basta olhar o site quilombonosparlamentos.com.br. Aí você escolhe em quem você vai votar no seu estado e indica alguém para um parente ou amigo que mora em outro. E uma coisa bacana também é que a Periferia em Movimento, a partir dessa semana, vai começar a publicar textos sobre candidaturas periféricas em nosso site. Então, se você quer acompanhar essas candidaturas, dá uma acessada lá no nosso site. Por hoje é isso, pessoal. Para receber mais conteúdos produzidos pela Periferia em Movimento, acompanhe nosso site ou chame a gente no Zap. Eleições Sem Neurose é uma produção independente da Periferia em Movimento. Se você quiser e puder nos apoiar, faça um Pix para a chave 11 95781 6636. Você também pode enviar dúvidas para a gente, encaminhar mensagens duvidosas que recebeu por aí para a gente checar. E se você ainda não se cadastrou na nossa lista de transmissão, o número é o mesmo, 11 957816636. Quer saber mais notícias das periferias? Acesse periferiaemmovimento.com.br.